Alto nível hoje, hein? Nosso convidado cobriu 3 guerras, entrevistou presidentes e esteve no centro dos principais acontecimentos do país das últimas décadas. Atualmente, ele comenta em 18 jornais e 300 rádios. Mais que um jornalista, ele é parte da história do jornalismo brasileiro. Diguinho.
Alexandre Garcia!
Alexandre Garcia! Muito obrigado por vir.
Obrigado, é uma honra, aproveitando aí essa subida de audiência promovida pela sua marqueteira, Maria do Rosário.
Ela é ótima.
Você sabe que...
Ela é uma ótima marqueteira.
Essa história, eu, por exemplo, ganhei do presidente do PT, ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, fiquei calado para não promover nada. Uh-huh. Ele disse que... os boxeadores cubanos dos pan-americanos foram voluntariamente de volta para Cuba.
Ah, né? Claro.
E eu disse o contrário e a justiça achou que eu tinha razão. Não conseguiu me levar uma indenização por danos morais.
Mas a Maria do Rosário é uma ótima marqueteira. Você não vê? Ela elegeu até presidente.
Boa.
Se não fosse ela, ela ajudou muito no marketing do Bolsonaro, não?
É verdade. Todo mundo ajudou, aliás. Muito. Só falaram dele, só falaram,
só falaram dele,
dele.
Só falaram dele, dele, só falaram
até
dele.
Até em debate, a cadeira estava vazia e o assunto era ele.
Era ele, pois é. Pois é, quem sabe ela não é um agente infiltrado, não é? De todo modo, sabe? Obrigado pela audiência, Maria do Rosário. Não queremos você aqui, tá bom?
Tem uma frase do Golbery se referindo lá atrás a Lula. Veja quem é o sujeito de todas as frases. Só falavam nele.
É verdade. Tá aí. Agora, Alexandre, falando em que só se fala nele, durante muito tempo também só se falou em você, que foi quando recentemente você se despediu da Globo. Todo mundo ficou levantando hipóteses. Será que o Alexandre Garcia está se aposentando de tudo? A Globo que... está desgostosa com ele porque ele teria apoiado Bolsonaro. O que aconteceu? Você está se aposentando?
Eu pensei que eu ia me aposentar.
A ideia inicial era essa.
Mas eu estou trabalhando mais do que antes. Eu aceitei palestra demais, tem rádio demais, são 300 emissoras de rádio, 20 jornais, é muita coisa. Eu não dou conta, né?
Foram quantos anos de Globo?
31 anos.
Uau!
31
anos.
Aprendi muito, foi um ótimo período.
É difícil ver o jornalismo da Globo sem a sua figura lá. É igual quando o Cid Moreira se aposentou também. É difícil, você liga no jornalismo, aqueles rostos, aquelas figuras, aquelas pessoas que você aprendeu a confiar quando dá a notícia, não estão mais lá.
Principalmente o Cid, né? O Cid foi um símbolo.
Muito.
Uma ocasião, num hotel em Campinas, estava no 20º andar, descendo o ascensorista de Campinas estava vestido de marechal, né?
Uhum.
Aí ele me disse, conheço o senhor, e o elevador descendo e parando. Ah, pois não. Ah, já sei, da TV. Eu disse, da TV. Continuou baixando, aí ele... Ah, o senhor é da Globo? Sou da Globo. O senhor é do Jornal Nacional? Sou. Muito prazer, seu Cid Moreira.
Tá bom. Você vê, o público é uma lenda aqui que não está mais ali. A gente,
é verdade.
Você disse, mais de 30 anos.
É
a gente verdade. Ligava a TV, você estava lá. Foi uma saída amistosa?
Foi, absolutamente.
Teve muitas hipóteses, o pessoal fala na internet, falam de tudo.
A internet se presta para isso.
Foi você,
né?
Que pediu para sair?
Pois é, está lá, tem um comunicado oficial da Globo, no dia 29 de dezembro, né? Lamentando a minha saída, mas enfim. Eu costumo dizer que isso se chama renascimento. Até achei que o meu nome ia mudar para Renato ou René, né? É um renascimento. Cada vez que a gente tem uma mudança grande na vida, a gente renasce, começa tudo de novo e é muito bom.
E você... De alguma maneira, às vezes você liga na Globo, vê o jornal, Você fala, puxa, se eu estivesse lá, eu ia falar isso aqui. Ou desligou totalmente?
Não, o problema de a gente ser de televisão e ver televisão é que a gente fica identificando tudo que é engano, exato, erro, etc.
Exato.
Né? Olha, puxa, devia ter dito assim, assado. Hoje mesmo, agora, não, faz pouco tempo, alguns dias atrás, quando houve o incêndio da Notre Dame, eu vi uma notícia dizendo assim, os bombeiros confirmam que está pegando fogo. Eu disse, puxa, precisa de bombeiro para confirmar o fogo. Aí a gente fica com esse mecanismo de crítica.
Suposto fogo em suposta catedral.
É verdade.
Agora, a internet hoje falam de tudo. E uma das coisas que falavam muito, ou alguns ainda ali falam, de mim falam tudo que é coisa, e de você, durante um tempo ficaram falando, ele é bolsonarista. Olha lá, você se considera bolsonarista?
Você com 1,91m tem uma área de falável muito maior. Não, não me considero, não. Quando as pessoas me falam que eu sou porta-voz delas, o milhão e tantos que me seguem no Twitter, ou mais de 200 mil que me seguem no YouTube, que eu recém comecei, eu quero ser porta-voz das pessoas. Então... Eu não sou porta-voz nem de Bolsonaro, nem de governo, nem de oposição, nem de coisa nenhuma, nem de religião.
Mas esse é o tipo de coisa que as pessoas que talvez são descontentes por você ser independente, as pessoas lançam esse tipo de argumento para quebrar sua credibilidade. Para falar, olha lá, ele só está falando bem agora porque é puxa-saco dos caras. Na sua longa carreira de jornalista, você sempre passou por isso?
Mas isso é muito ingênuo, né? É muito ingênuo o sujeito dizer assim... Vamos falar de Bolsonaro. Bolsonaro não devia estar usando o Twitter. Mas, claro, ele ganhou a eleição com o Twitter, vai parar de
claro,
usar o Twitter.
Claro, ué. E por que não?
Mas é uma forma, as pessoas tentam induzir os outros. Né? Tem gente que tem medo. Né? Agora, quem pensa por si, não cai nessa.
Né? Danilo, a respeito do Twitter, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, que é o seguinte, por que você não me segue no Twitter?
Eu acho que é porque você é chato pra caralho, porque só cara chato faz essa pergunta pra alguém.
Consegui-lo.
Alexandre, como era a sua rotina na Globo? Porque você ficava praticamente de segunda a sexta em Brasília, mas aos sábados, você que apresentava o Jornal Nacional.
É, um sábado por mês em geral. Né? E como eu tenho duas filhas no Rio de Janeiro, era o pretexto também, o motivo para visitar as filhas. Então, Brasília começava de madrugada, tinha que acordar depois das 5 da manhã para estar lá no Bom Dia Brasil. Né? E, além disso, eu fazia comentários no noticiário do meio-dia. Né? Além disso, tinha que gravar as minhas rádios. Né? E, além disso, tinha que escrever para os jornais que recebem...
E como é que você aguentava?
Então, era uma senhora rotina.
E como é que você aguentava?
Não, como é que eu aguento agora? Porque antes eu aguentava, me sobrava tempo para caminhar. Agora não me sobra mais tempo para caminhar.
E olha que você estava com a intenção de se aposentar, hein?
Pois é, e olha que ano que vem eu faço 80, né?
Você está bem para caramba, hein?
Minha mãe está melhor do que eu, está com mais de 100.
Tá genética, cara. Caramba, você vai fazer 80 ano que vem, você está muito bem.
Agora não fico olhando para a minha barriga, não.
Se você não olhar para a minha... Você sabe que eu deixo o Diguinho ali para não repararem na minha barriga. Eu sempre pareço mais magro do lado dele. Ô, Alexandre, eu acho que você já atuou em praticamente todas as áreas do jornalismo. E a impressão que me dá é que, se eu fosse jornalista, apresentar o Jornal Nacional... Para mim...
Não, você é jornalista.
Sou nada. Mas a impressão que me dá é que apresentar Jornal Nacional talvez tenha um peso diferente. Essa impressão que eu tenho é real?
Você olha para a câmera, né, e imagina que tem milhões de pessoas acompanhando você, vendo você, ouvindo você. Tem que dar uma respirada sempre.
Essa impressão antes de começar. É real, então. O Jornal Nacional realmente é um outro peso.
É verdade.
Você já apresentou outros jornais, outros programas. É o Jornal Nacional, a maior responsabilidade que um âncora tem?
É uma parte da cultura nacional, né? Desde 1968 ou 69, por aí. Armando Nogueira e Alice Maria, a dupla que fez isso.
Você, eu lembro de você, eu adorava você quando eu era criança, o seu quadro no Fantástico, a câmera indiscreta de Alexandre Garcia, os bastidores do poder. Eu era criança, isso me atraía muito. Eu adorava. E provavelmente, a primeira vez que eu dei risada com a política foi assistindo Fantástico com você. Era muito engraçado aquilo. Antes do Caceta e Planeta ir para o Congresso e brincar, antes do próprio CQC, que veio depois do Caceta, tinha o seu quadro semanal no Fantástico. Foi na Globo que começou esse quadro?
Foi na Manchete.
Na Manchete?
Foi na Manchete e começou num dia em que eu tive a ideia de pôr uma câmera num prédio ao lado do prédio onde estava sendo realizada uma sessão secreta da Arena, né, que ia tomar uma decisão, não sei se era de expulsar ou não o Maluf, algo assim, e a câmera do outro lado estava na janela. Então, eu só tinha a coreografia da reunião, mas eu tentei pôr algo... explicar o significado da reunião pelos gestos deles.
Quase Watergate o negócio.
Pois é, exatamente. Aí foi ao ar no noticiário e o diretor de jornalismo sugeriu, puxa vida, você pode fazer um quadro com isso. E aí começamos na TV Manchete. Quando eu fui para a Globo, eu jamais imaginei que a Globo fosse querer. Mas recebi um bilhete do Boni dizendo, olha, espero você no Fantástico com esse seu quadro. Aí a Globo ainda pôs a qualidade Globo ali, né? Ficou um pouquinho mais curto, até mais conciso.
Tinha efeitos sonoros.
Tinha efeitos sonoros. E era o topo, o pico de audiência do Fantástico.
Como eu te disse, eu era criança, o Fantástico para mim sempre foi a trombeta do apocalipse. Quando entrava a trombeta do Fantástico, eu criança ficava deprimida, porque eu falava, ah, amanhã tem que ir para a escola.
Ah, pois é.
Tá acabando o domingo.
É a pior coisa,
então,
né?
Então, Fantástico, pra mim, assim, vinha a música do Fantástico, era a trombeta do apocalipse. Mas o seu quadro no Fantástico, quando eu ouvi a musiquinha do Charleston, tan, 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 eu corria pra assistir, porque
que
isso eu adorava, cara.
A gente estimulava os cinegrafistas, os câmeras, a tomarem essas imagens. Mas quem trabalhava nisso era eu e geralmente uma editora comigo. Mas eu escolhia as imagens, ficava até 4 da manhã fazendo aquilo.
Quantos minutos tinha, mais ou menos? Eram 1, 2, 3
minutos? Não, eram 3, 4, 5 minutos.
Que seria hoje um vídeo de YouTube. É o tempo do YouTube para a pessoa assistir.
E eu acho que o ponto alto foi o dia em que o fotógrafo da Veja me avisou, olha, o ministro da Previdência, Rafael de Almeida Magalhães, está com um buraco na meia nessa reunião ministerial com o presidente, um buraco no calcanhar. Aí eu chamei o meu cinegrafista, que estava comigo, o Caio, e disse, Caio, foca no calcanhar e sobe até identificar o ministro. E faz diferente depois, para eu ter a alternativa de edição, do ministro ao buraco do calcanhar. Aí, no dia da crônica, eu disse... O buraco da Previdência é o calcanhar de Aquiles do ministro Rafael de Almeida Magalhães.
Genial, cara. Olha.
E ele segunda-feira me ligou dizendo que levou um pito da mulher dele, mas ganhou 6 pares de meia.
Vamos ver um exemplo? Porque é curioso, o arquivo da Globo, ainda mais com Viva, ele é muito rico. Mas nós procuramos esse seu quadro e é escasso encontrar. Isso não está no YouTube, é uma pena, porque esse quadro é um dos mais legais que eu já vi no jornalismo com política. A gente conseguiu encontrar esse aqui para exemplificar para vocês que talvez é de uma nova geração e não conhece. Cadê?
Baderna, compra de filiação partidária, o corregedor e o procurador da Câmara estão caindo de cansaço.
Enquanto a Procuradoria da Câmara faz a...
Qual vai ser o papel do senhor nessas investigações?
Sabe o que é curioso? Isso aí tem uns 10 anos antes do CQC. E você vê que o CQC depois veio e pôs grafismo, e pôs barulhinho, e todo mundo achou que era inovador. E ali já tinha o grafismo, já tinha o efeito sonoro.
Isso aí é do início dos anos 90.
Exatamente. Uns 15 anos antes do CQC.
Hoje se faz isso, se mostra isso nas redes sociais, né? Mas naquele tempo não havia rede social.
Você cuidava de tudo, do grafismo? Você falava, coloca aqui, vai ficar...
E dava palpite, né? No grafismo e na música, né? Que era feito no Rio. Eles me ligavam, olha, a gente fez isso, fez aquilo, vai em frente.
Algum político já reclamou de ser flagrado e entrar no seu quadro?
Foi o que me perguntou certa vez o doutor Roberto Marinho. Disse, Garcia, me chamava de Garcia. Garcia, alguma vez algum político já reclamou de você? Doutor Roberto, se o senhor não sabe se reclamou, para mim é que não iam reclamar. Reclamariam para o senhor.
Pode crer. Eu sei bem disso. Eu sei bem disso. Agora, você começou com esse quadro aí lendário na Manchete e você ficou um tempo lá, não é?
Eu comecei com a TV Manchete na televisão em 83.
Você praticamente começou a TV Manchete.
Foi. E saí em 88.
Você foi um dos responsáveis pela TV Manchete conseguir a concessão?
Foi. Era o desmembramento da TV Tupi, que foi para o Silvio Santos, foi para Record.
A Record que já tinha, né? Foi a Manchete.
E foi para a Manchete, né? Mas aí a gente estava na Colômbia, o Bloch estava lá também, o Oscar Bloch me disse... Aí passa o presidente Figueiredo pelo Oscar Bloch, diz, vocês perderam a televisão com essa P da transmissão do carnaval, da transmissão do carnaval não, das reportagens de carnaval na revista Manchete. Não vou dar para vocês, que vocês vão fazer isso na televisão.
Ah, porque a revista Manchete, que era do Bloch, já existia antes da televisão.
Cobria carnaval.
E a cobertura era bem descoberta, vamos dizer assim.
Exatamente.
A cobertura do carnaval não tinha muita cobertura.
Aí o Oscar não dormiu à noite. Pelo amor de Deus, fala com o Figueiredo. Diz para ele que você vai ser diretor da Manchete, do jornalismo, e não vai deixar fazer essas transmissões, esse tipo de cenas.
Era, né? Uma preocupação moralista do Figueiredo, porque tinha as mulheres lá com tudo de fora.
Porque a Dona Dúcia, primeira-dama, reclamava dele.
Né?
Recebia reclamações. E aí, de manhã, eu consegui ser convidado para o café da manhã com o presidente e disse para ele, olha, presidente, eu dou minha palavra, isso não vai acontecer. O Oscar vai me fazer diretor de jornalismo, eu não vou permitir que haja cobertura de carnaval nesse nível. Aí ele saiu do café da manhã, o Oscar estava lá fora tremendo. Ele, Oscar, ó, vou dar para você, mas por causa do Alexandre. E depois a minha saída foi por causa disso também. Porque fizeram a cobertura de carnaval, né, que prometeram não fazer.
Que você prometeu não fazer.
E a TV Manchete ia ser punida. E o Adolfo me ligou pedindo que eu falasse com o presidente, dizendo que fariam uma campanha, porque deu inundação lá no Rio, desabamento, tudo que acontece hoje acontecia já.
Sim,
naquela época.
Que coisa, né?
E
não
que a Manchete
novidade.
Ia fazer uma campanha, então não seria punida em troca disso. E aí eu disse para o Adolfo, não vou fazer isso, porque eu prometi que não aconteceria essa transmissão e a transmissão aconteceu.
Eles quebraram a sua palavra.
Aí ele me disse, não, mas você prometeu para outro presidente. Eu disse, não. Eu prometi para o presidente do Brasil, que agora se chama Sarney, né? Mas prometi para o presidente do Brasil, eu não vou fazer isso. Aí ele soltou um palavrão sobre minha mãe e desligou o telefone.
Mas foram meio ingratos, hein? Porque, usando o palavreado chulo, que esse programa nunca usa, você pôs o seu na reta.
Foi.
Você pôs o seu na
e
reta.
E se deu mal.
E
aí, quando eu fui no dia seguinte, que eu entrava ao vivo no Jornal da Manchete, os portões estavam fechados. E o zelador, o guardador do portão, chorando, me disse, seu João, me disse, seu Alexandre, eu tenho ordem de seu Adolfo para não abrir o portão. Então, bye-bye. Né?
Mas foi rápido para a Globo.
Foi,
você não ficou desempregado muito tempo entre uma e outra?
Assim que se noticiou, um dos diretores da Globo foi lá na minha casa e eu só pedi 15 dias para a gente descansar um pouco, descansar a cara, né?
Você caiu para cima, não? Caiu para cima.
Você bom, tinha... né? Revogar a lei da gravidade de vez em quando.
Agora, você tinha uma moral com
o
Figueiredo.
O Newton cai na maçã.
O Newton caiu na maçã. Você tinha uma moral com o Figueiredo. Talvez a entrevista mais importante do Figueiredo foi você que fez.
Foi aquela do quero que me esqueçam, né?
Essa frase entrou para a história.
E para mim entrou para a história uma maior elogio que eu já recebi. Que o porta-voz do Figueiredo me contou que tentava argumentar com o Figueiredo que ele devia me dar uma entrevista. Aí um dos argumentos foi, mas o Alexandre é seu amigo? Aí ele respondeu, é meu amigo, mas em primeiro lugar ele é jornalista. Pô, foi... Maior elogio.
Tem um trecho da entrevista aqui, cadê?
E a gente imaginando que ali, aqui essa câmera está registrando a entrada do senhor na casa do brasileiro médio, do povo, do povo, povão, nesse momento que o senhor está deixando a presidência da República?
Desejar felicidade para eles. E que me esqueçam.
Essa frase, que me esqueçam,
foi dita de pleno juízo. Eu não iria censurar uma frase pesada dessa. Eu tirei uma frase.
Qual?
Em nome do Brasil. Porque a pergunta que eu fiz para ele foi: presidente, o futuro ministro da Fazenda está indo a Washington renegociar a dívida do Brasil com o FMI. O que, que o senhor acha? Ele olhou assim: quem é que vai confiar num país como o Brasil? Aí eu tirei. Porque aí significaria... Olha, o próprio presidente está dizendo que o Brasil não merece crédito. Eu disse, olha, aí é
Mas eu entendo eles.
É muita irresponsabilidade.
Eu falo isso desse programa também. Eu nem sei como você está aqui, cara. Como você aceitou o convite. Agora, vocês estão vendo o Figueiredo ali, todo esportistão, está nem aí, e me manda um e que me esqueçam. Ele não era feliz sendo presidente? Ele não queria ser
não,
presidente?
Não, não queria. Ele tinha uma contagem regressiva no lugar preferido dele, que eram as cocheiras dos cavalos dele. Uma ocasião, isso quem me contou foi o ministro da Fazenda, o Hernani Galveias. Me contou agora, há pouco tempo, que ele estava explicando um plano econômico lá e viu que o presidente estava distraído olhando pela janela, olhando para fora. Aí ele parou de fazer a explanação e perguntou: presidente, o senhor tem alguma preocupação? Ele disse: tenho. O meu cavalo está com a mão machucada.
ele queria.
Era uma coisa importante.
Estava nem aí.
É. Ele
adorava cavalo.
Ele disse que foi lá obrigado, né, porque o Geisel, ele perguntou se era uma ordem ou um convite, eu acho que o Geisel disse que era uma ordem para ele, e ele aceitou. Ganhou do Euler Bentes a eleição, né, porque outro dia eu ouvi alguém dizer: o Geisel não foi eleito. Foi, ganhou do Dr. Ulisses.
Né? Do Ulisses Guimarães.
É, no mesmo colégio eleitoral que elegeu o Tancredo. Então, sejamos racionais e fiéis à história.
Se o Figueiredo não tivesse sido presidente, você vê que é um cara que queria entregar, porque não queria ser presidente, queria... Era um militar que queria que o político fizesse política. É o que ele queria. Se não fosse essa personalidade ali, naquele momento, como presidente, você acha que teria tido a abertura democrática?
Pois é, essa foi, digamos, a inteligência do Geisel, que queria coisa gradual, mais segura, que escolheu o Figueiredo, que não queria saber de poder, e não alguém de linha dura que adoraria ser o poderoso. Escolheu o Figueiredo. Tanto que, em 1980, em agosto, eu estava indo para Porto Alegre, o Correio do Povo, que era o maior jornal do Rio Grande do Sul na época, tinha combinado comigo uma entrevista, aí eu passei pela sala do ministro Golbery e disse: ministro, eu não vou dizer abobrinha, o que, que eu devo dizer de algo consistente? Aí ele disse: diga que a sucessão de Figueiredo será civil. Isso foi 3 anos antes do Diretas Já. Eu anunciei a sucessão civil, que elegeu Tancredo, né, e o Sarney.
Esse foi o maior furo da história do jornalismo político do Brasil.
Foi, saiu no domingo no Correio do Povo e na segunda-feira saiu em todos os grandes jornais brasileiros. Tanto que eu me dei mal com o meu chefe, saí de Faraque, veio me dizer: isso é um anúncio importante demais para você, né? Devia ser o próprio presidente a fazer esse anúncio. Aí eu menti, né? Mas foi o presidente que me pediu. Aí encerrou-se.
Aproveitando que você, ao mesmo tempo, tinha abertura com o Figueiredo, que tinha abertura com o governo e também era jornalista, de alguma maneira você serviu como, vamos dizer, introduziu os militares para um diálogo? Você serviu meio que como intermediário do diálogo, de alguma maneira?
Eu não diria que eram os militares, porque eles já estavam fora. O Geisel tirou os militares. Ali já era um acerto final de devolução aos civis completamente. Por exemplo, Brizola, né? Eu fui fazer uma entrevista com o Brizola, ele recém tinha chegado do exterior, e, claro, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o dinheiro que Fidel Castro deu para ele levar para a guerrilha do coronel Jefferson, $100 mil. Aí eu disse: pois é, consta que o senhor recebeu esse dinheiro do Fidel Castro e o dinheiro foi parar no seu arrozal no Uruguai. O que o senhor tem a dizer a respeito? Aí ele: companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Vamos esquecer o passado e construir o futuro. E
veio com essa.
Veio com essa. Aí, quando eu estava saindo, eu disse, eu soube que você se dá bem com o Figueiredo. Eu disse, eu me dou bem, já trabalhei com ele. Então, diga para ele que ele segura os radicais dele, que eu seguro os meus, e a gente vai construir a democracia. Mas eu quero que ele me receba. Aí eu fui ao Figueiredo e disse, olha, Brizola disse isso. Figueiredo me olhou assim, e você acreditou? Eu disse, não é o caso de acreditar, estou transmitindo a mensagem. Então disse para ele vir. E o Brizola foi lá, conversou com eles, se abraçaram, ficaram amigos. O mesmo aconteceu com o líder da oposição, Freitas Nobre, encontro secreto na casa do Freitas Nobre à noite, em Brasília. A mesma coisa com o Alceu Colares, que era líder também de um forte partido de oposição, o PDT, que foi pichado depois por ter ido falar com o Figueiredo. Resultado, tivemos uma transição calmíssima, tranquila e sem solavancos.
E você estava lá no meio.
Estava ali fazendo meio de campo.
Fazendo meio de campo.
Uma parte do meio de campo, é claro, talvez uma parte muito pequena, mas estava lá.
Mas essencial, muito pequena. Você levou o Brizola para falar com o Figueiredo, cara. Isso é muito pequeno.
E ele segurou os radicais dele.
Total.
E o Figueiredo segurou os dele.
E você pensa uma autobiografia sua?
Pois é, eu preciso achar tempo para contar tudo. Porque tem tanta coisa para contar.
Tem que contar,
que
pô.
Falta tempo.
Olha essas histórias. Ah, você acabou trabalhando no governo. Qual que era
o seu
cargo?
Um ano e meio.
Você era porta-voz, assessor de imprensa?
Eu era subsecretário para a imprensa nacional. Ou seja, as relações com a imprensa nacional eu fazia.
E qual governo que foi?
Governo Figueiredo.
Não, foi do Figueiredo.
Tem um episódiozinho gostoso de contar, que o Raul Riff, que era o porta-voz do João Goulart, que foi derrubado, o Raul Riff foi cassado, que era meu colega no Jornal do Brasil, Raul Riff foi entrevistado pelo Pasquim, e quando perguntaram, o que é que você acha desse general Figueiredo? Raul Riff respondeu, eu não acho nada, eu sei que ele tem uma boa genética, e filho do coronel Figueiredo, que lutou pela Constituição na Revolução de 32. Portanto, eu não tenho nada contra, a não ser uma boa expectativa em relação a esse general.
Ele que foi caçado pelos militares.
Ele caçado e porta-voz de Jango. Eu peguei o telefone e liguei para o Raul Riff. Ô, Raul, puxa, parabéns pela coragem, o Pasquim apertou e você não entrou nessa, era para você criticar o Figueiredo, você não criticou. Aí tinha um repórter, o José Scarlatti, do Globo, na minha sala, ouviu, e no dia seguinte sai no Globo, porta-voz de Figueiredo elogia porta-voz de João Goulart. Aí o meu chefe, Saí de Fará, ficou escandalizado, horrorizado com aquilo, veio me chamar a atenção, e o ajudante de ordem de Figueiredo entrou na sala, interrompendo o pito que eu estava levando, e disse, olha, o presidente está chegando. Quando o presidente chegava, abria-se a porta do elevador e tinha uma linha na frente dele de cumprimentos. Começava pelos mais altos, né? Era Golbery, Venturini, era o chefe do SNI, o chefe do gabinete civil, gabinete militar, o ministro, meu chefe, e eu fiquei lá no finzinho. Abriu a porta, o Figueiredo veio na minha direção, disse, eu vi o que você disse para o Raul Riff, é assim que a gente vai fazer a democracia, parabéns. Aí o ministro ficou vermelho da vida, com isso já estávamos nos separando naquela época, eu saí mais ou menos por isso.
Que demais, cara, que sensacional.
Mas foi divertido.
Demais. Aliás, não sei se você se lembra, eu não lembro, porque eu conheci bem depois, que eu nasci depois. Tinha uma música que era, nos anos 70, Figueiredo, uma discoteca. Você lembra dessa música, não?
Não.
Não, eu queria te perguntar se Figueiredo alguma vez foi incomodado com essa música.
Não, ele achava divertido. Ele contava as piadas dele. Ele dizia, sabe qual é o meu último apelido? Qual é? Pão de forma. Pão de forma, por quê, presidente? Quadradão, casca grossa e miolo mole.
E ele dava graça. Agora, você fez um ensaio para aquela revista Eles e Elas, e foi esse ensaio que fez você sair do governo ou não?
Foi. Né? Em primeiro lugar, depois que saiu a revista, o presidente foi o primeiro a ler.
É, eu quero mostrar essa revista. Foi esse ensaio aqui, ó. Cadê essa foto? Ali você na cama. Forgadão.
Esclareço que eu estava com uma bermuda amarela, dando lá porque comprei em Foz do Iguaçu.
O que está acontecendo ali? O Figueiredo, a esposa do Figueiredo, que não gostava da cobertura do carnaval, de repente veio um funcionário do governo deitadão na cama, assim. O que estava acontecendo ali? O que, que era aquilo?
Eu tinha um único telefone em casa. Não tinha telefone celular na época.
Naquela época, o telefone era uma nota.
Estava dando uma entrevista para ele e ela, no jardim, regando as plantas de bermuda e sem camisa. É. Aí toca o telefone. Era a Soninha da Rádio Jornal do Brasil, Sônia Danchi de Abrantes. E era o único telefone. Eu vim correndo, eu disse, tem que pegar logo esse telefone antes que pare de chamar. Me atravessei na cama e o fotógrafo veio atrás de mim, botou o lençol em cima e fotografou. Essa é a história. Né? Consequência, o presidente viu e estávamos num avião inaugurando uma siderúrgica no litoral e rebentou um cano dentro do avião e sujou as calças do presidente. Aí trouxeram outra calça para ele trocar. Aí ele baixou as calças na minha frente, me olhou e disse, peraí, eu vou me encostar na fuselagem.
Por causa do...
Ele tinha visto
quis aí.
Quis fazer uma gracinha. Mas a entrevista não tem nada. Quem for ler a entrevista... Não...
Mas foi por causa dessa foto, porque na foto dá a impressão que você está pelado, você está só coberto, foi sacanagem do fotógrafo.
Você teve essa impressão?
Tive. Falei, pô, e achei mó legal. Falei, pô, eu queria um dia fazer esse ensaio, seria demais. Que loucura.
É, mas estava de bermuda, assim, uma bermuda amarela. Eu devia ter guardado essa bermuda para esfregar na cara dos que dizem que eu estava pelado. Porque o Sindicato de Brasília fez uma história dos jornalistas de Brasília e mencionou isso. Aí eu fiz o que fez a Maria do Rosário. Eu processei o sindicato. E eu achei muito estranho que no dia da audiência, quando entramos na sala de audiência, o juiz olhou para mim e disse, sou seu fã. Eu disse, opa. E já perguntou para eles, escuta, vocês vão tirar isso aí. Ah, mas não podemos, porque o sindicato não tem dinheiro. Eu disse, então é o seguinte, vocês vão recolher, botar um carimbo preto em cima.
Mas o que, que o sindicato estava falando contra isso aí?
Estava dizendo que eu estava pelado, que...
Mas o sindicato dos jornalistas me obrigar por liberdade, e daí se tivesse? Não, que isso é uma coisa ruim, que isso é uma coisa errada.
Pois é, é a liberdade de imprensa que às vezes não é praticada nem pelo...
Depende de que lado você está, depende de que lado eles te colocam, não é?
É verdade.
Você acha que às vezes o jornalismo é muito enviesado no Brasil?
Não
você
sei.
Você acha que é equilibrado?
O que me preocupa é uma cena que eu assisti há uns 30 anos, eu fui chamado na Universidade de Brasília, fui convidado para conversar com estudantes do último semestre de jornalismo. E aí um estudante me perguntou quais são os pilares do jornalismo. E eu respondi, veracidade, simplicidade, clareza, objetividade, isenção e neutralidade. Me referindo ao repórter, é claro, e não... Ao editorialista, ao comentarista.
Ao veículo.
E o professor da cadeira deu um salto. Né? Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse, o que, que o senhor ensina então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Eu disse, professor, eu vim falar de jornalismo e não de sociologia nem de política. Né? E devo dizer aos seus alunos que se eles forem militantes ideológicos para combater o status quo opressor, num jornal sério, vão ser demitidos em 2 meses. Aí eu fico pensando, né, quantas gerações, isso faz uns 30 anos, saíram assim pensando que essa é a missão do jornalista.
E aí o cara sai militante e não jornalista.
Pois
ele está militando, não está informando.
Eu disse lá em Porto Alegre... Há pouco tempo, conversando com um grupo de jornalistas dos grandes órgãos brasileiros que estavam concorrendo a uma bolsa lá, eu disse, olha gente, se você quiser ajudar o fato não precisa de ajuda, ele por si só se basta. Se você quiser ajudar o fato, você está deformando o fato. Então...
Você está me falando de uma história de 30 anos atrás e você levantou a pergunta, imagina quantas gerações de jornalistas não foram educadas assim. E hoje a gente vê... que existe uma rejeição popular grande à mídia tradicional. Você acha que é fruto disso?
Pois é, e está perdendo o principal patrimônio, que é a credibilidade.
Credibilidade.
Se a gente olhar as pesquisas de opinião de credibilidade, aparece lá Forças Armadas, religião, etc. E nós lá embaixo, junto com os políticos.
A mídia tradicional, hoje a mídia tradicional é desacreditada pela população. Eles lêem a manchete lá dos principais jornais do país e falam, ah, isso aqui é militância política, não é verdade. Virou isso.
Pois é, e aí o grande mal é que ainda que seja verdade, a pessoa não acredita.
O Pedrinho Lobo, a hora que for verdade, ninguém acredita.
Ah, pois é, é isso.
Você cobriu muita guerra. Quantas guerras?
Foi o que eu mais gostei de fazer. Eu acho que eu sou meio aventureiro.
Eu vou falar que eu também adoraria cobrir guerra.
Olha, é ótimo. Lá no Líbano, então, em Beirute, o sujeito descarregou um AK-47, que é o Kalashnikov, que todo mundo conhece no Morro do Rio de Janeiro. Descarregou, eu acho que tem 32 cartuchos o carregador. Eu pensei que não fosse comigo, né? Eu vinha caminhando na terra de ninguém, sozinho. Né? Eu acho que eu tenho cara de judeu, porque eu já fui preso pela polícia, polícia de Israel, pensando que eu era um desertor. Né?
Quando você disse terra de ninguém, você falou, bom, estou no campo do jornalista.
Pois é, exatamente.
Eu não sou da esquerda nem da direita.
Aí eu vi um zumbido, provoca um zumbido. Né? Eu já conhecia esse zumbido, porque eu servi na infantaria e ficava estudando numa trincheira. A minha função era dizer onde houve o acerto no alvo, porque à noite eu tinha prova na escola, e estava acostumado com esse zumbido. Quando eu ouvi o zumbido, parece uma abelha passando em alta velocidade, eu fui para o chão imediatamente. Aí disse, bom, não é comigo, né? Aí eu levantei a cabeça, o cara deu outra rajada. Disse, bom, parece que é comigo. Aí tinha uma floreira de concreto, eu fui rastejando, rolando até a floreira, entrei dentro da floreira, e aí eu senti aquela coisa que eu acho que todo mundo que está em guerra de verdade sente, né? A menos que vá sujar as calças, né? Mas como eu não sujei as calças, o que eu senti é que eu queria ter um fuzil para responder a ele. Ele quer me matar, então eu vou ter que matá-lo, porque senão ele me mata.
Contra-atacar para se defender.
Pois é. Inclusive, eu estava com a teleobjetiva pendurada no pescoço, fotografei a janela de onde saíam os tiros. Claro que ele não estava na janela, ele não ia se expor à luz, ele estava no fundo, no escuro.
Né? Mas era daquele...
Fotografei aquela janela. E aí comecei a falar sobre a mãe dele. Né? Era a única arma que eu tinha, era jogar petardos sobre a atividade noturna da mãe dele.
Que doideira!
Mas em português, né? Claro que ele não entendeu. Mas o
passou
pessoal,
longe o tiro.
O pessoal lá de longe, do fim da rua, de uma trincheira israelense, estava com um tanque Merkava. Um tanque Merkava é um tanque de 70 toneladas, é um monstro. Aí o monstro veio, viu que eu estava que havia tiroteio ali, veio na minha direção, ficou entre mim e o atirador e virou o tubo do canhão para a janela do atirador. Aí ele, antes que ele fosse pulverizado, ele fugiu, né? E aí eu voltei na beira do tanque. Né? Um outro episódio lá em Beirute, esse é impressionante. Havia um posto de gasolina bombardeado e um menino libanês recolhendo água de um tanque que havia arrebentado, botando num galão. E tinha um BMW ali, todo furado a tiros. Eu disse, puxa, vai dar uma boa foto. Estava pela manchete, vai dar uma boa foto. Pedi para o menino ir para lá, o menino não queria sentar em cima do carro, não queria, nos entendemos em francês. Eu botei o menino, estava botando o menino no capô do carro, e o carro subiu numa explosão, eu também, o menino também, todo mundo. E eu vi que a explosão tinha sido próxima, fumaça negra subindo, e no topo da fumaça negra estava escrito Alexandre. Fotografei. Aí o coronel israelense que estava me dando cobertura lá na esquina, vamos embora, começou o bombardeio, vamos embora. Fomos embora. Aí fomos almoçar em Júnia, que é um balneário de onde a gente via a guerra. Todo mundo surfando, almoço, o restaurante funcionando perfeitamente.
É uma cidade vizinha?
É um bairro. E aí terminou o dia, o coronel estava ouvindo no rádio o noticiário do dia, veio na minha direção com lágrima, emocionado, me abraçou. Eu disse, o que foi? Ah, eu ia te fazer uma surpresa, mas você ficou com aquele menino lá nos retardando, eu ia te levar ao Hotel Alexandre para a gente almoçar lá em tua homenagem, já que o hotel se chama Alexandre. Entrou um carro bomba e matou 52 pessoas no restaurante do Terra.
Seta, que história.
Sobrevivente,
cara. Então, se não fosse o menino,
sim,
você tinha ido almoçar no Hotel Alexandre.
E não estava aqui, né? Só se você fizesse um...
Ou seja, alguma coisa boa ia acontecer, você não pois estaria é. Aqui comigo agora.
A outra interessante de guerra foi em Angola. Eu contratei um mercenário para um voo clandestino, um escocês. Decolamos do deserto e não de aeroporto, porque não podia ficar registrado o voo. Deserto da Namíbia, o mais antigo do planeta. Decolamos de madrugada, ainda escuro. E eu notei um cheiro de álcool. Né? Era só eu e ele. Ele estava bêbado. Né? Decolou e lá pelas tantas...
Você está louco, cara.
can you manage the plane? Eu disse, não, eu te ensino aqui rapidamente. Aí me deu um gelado, disse que eu vou dormir, não aguento mais. Foi dormir, eu assumi o comando do avião, um bimotor.
Mas você sabia dirigir, pilotar?
Não sabia. Estava divertido.
Estava divertido, o piloto bêbado e eu lá no manche.
Não, o piloto bêbado dormindo.
Exato, e eu no manche lá.
Aí eu peguei, lá pelas tantas começou a soltar a adrenalina, comecei a me sentir familiarizado com o voo, brevetado, etc. Aí deu uma puxadinha ali, subiu o nariz, subiu a cauda, né? Depois para a direita, para a esquerda, e fui saindo da rota. Não contei com o vento, tinha um vento de viés. Quando ele acordou, uns 40 minutos depois, foi conferir as coordenadas, ele picou imediatamente. Eu disse, o que foi? Estamos em cima dos mísseis cubanos.
Cê
e clandestino tá lá,
avião. Doido, cara.
Aí ele foi por cima da copa das árvores, né, assustando o macaco, até o nosso destino.
Não te deu um pavor?
Não, aí deu calor, mas era calor do calor mesmo, porque ele estava voando muito baixo.
Tem aí a foto do... Tem foto do Alexandre Garcia no Líbano, cadê?
É, aí recém...
Você ali...
Recém havia sido tomado o aeroporto, isso aí no aeroporto.
Parecendo um guerrilheiro cubano ali, hein, essa foto aí, hein?
É.
Você sabe que eu estive no Líbano, eu, o Léo Lins e o Alex, que é o chefe criativo aqui do programa, nós três viajamos esse ano e estivemos no Líbano. E as marcas de bala que você viu acontecer estão lá ainda.
Uhum.
Você anda, ainda tem muita marca de bala nos prédios.
Eu vi marca de bala o ano passado em Montese, bala de brasileiro e de alemão, nos prédios ainda. Agora, há poucos dias, fez mais um aniversário da tomada de Montese dos alemães por parte dos brasileiros. Nós rompemos a linha gótica na maior batalha urbana da Itália, com a tropa brasileira.
E isso é uma verdade. Os soldados brasileiros teve um papel importantíssimo, foram bravos, foram valentes, tiveram uma participação heróica na Segunda Guerra e pouca gente fala. Eu estou tentando um tempo juntar veteranos da Segunda Guerra para trazer aqui no programa... para contar a história deles. Espero que em breve isso aconteça. Você é de jornalismo desde quando? Você tem ideia?
Desde sempre.
Desde criança mesmo?
O meu pai era radialista. E eu levava, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama isso de vianda. Levava a marmita para ele almoçar durante a apresentação do noticiário do meio-dia. Eu ficava ao lado dele, dentro da cabina de locução, ouvindo o noticiário.
Esse aqui é seu pai, né? Cadê?
Isso. Está aí na frente... Primeiro canal de televisão do Brasil é esse aí.
Canal
ele estava lá apresentando um artista gaúcho. E aí eu ia para... Eu ouvia o noticiário, acompanhava o noticiário, gostava do noticiário. Ia para o telhado da casa com um megafone improvisado, dando notícia de Guerra da Coreia e coisas assim. Mas antes disso, ele me chamava para fazer papel infantil em novela, em radionovela. E não havia gravação naquela época, era tudo ao vivo, né? Radionovela ao vivo... Aconteciam acidentes como, por exemplo, numa cena em que um personagem ia dar um tiro no outro, agora eu vou te matar. E o disco da sonoplastia tinha várias faixas. Em vez de botar na faixa do tiro, botou na faixa de um mugido de vaca, né? Aí o sujeito tinha que ser safo, era ao vivo. É. Não adianta se esconder atrás dessa vaca, né?
Essa...
E aí deu um tiro.
Eu vou acertar. Pá! Caramba, cara. Você chegou a trabalhar no Banco do Brasil?
Trabalhei. Enquanto eu trabalhei de 61, né, eu entrei em 61, primeirão em dois concursos. Né?
Opa!
E como fui primeirão na faculdade de jornalismo, aí eu vi que não era a minha vocação. E fiz vestibular para jornalismo.
Mas na época do Banco do Brasil, você chegou a... Foi a época que assaltaram, que a sucursal da Dilma assaltou o banco?
Foi. Eu trabalhava no Banco do Brasil, em Viamão, e estudava na PUC, que ficava, de certa forma, próxima, assim, uns 30 quilômetros de distância. E eu ia 6 da manhã para o banco, para sair a 1, e poder fazer o estágio no Jornal do Brasil, e trabalhar, e ir à noite para a faculdade, né? Eu era estagiário, e sair para fazer um lanche. Quando voltei, eu achei estranho que tinha um caminhão na frente do banco, acelerando, sem parar, e atrás do caminhão tinha um monte de saco e um sujeito todo todo cheio de bandagens na cara. Eu disse, puxa, o cara está machucado, em vez de ir na cabine do caminhão, vai no, na carroceria. Era o olheiro do assalto. Quando eu entrei, um sujeito do seu tamanho, fortão, me enfiou uma pistola no peito que eu pensei que tinha me quebrado uma costela. E disse, é uma desapropriação, viva Che Guevara, viva Che Guevara, de boina, escrito VAR Palmares. Era Vanguarda Armada Revolucionária Palmares.
Ah, não foi roubo, então, foi uma desapropriação.
Desapropriação,
ah, que sorte.
Desapropriação do...
Se fosse roubo... Se fosse roubo, você estava ferrado, mas era só desapropriação.
Aí terminou o assalto, a Dilma não estava, mas a gente sabe que ela fez parte desse grupo. Aliás, eu acho que ela nunca segurou em arma. E terminou, quando eu vi que estava terminando o assalto, eu corri para o meu carmanguia, um colega ao lado, Guilhermino, com um revólverzinho calibre 32, e fomos atrás para ver para onde é que eles iam, para poder avisar a polícia, olha, os assaltantes.
Você é louco, cara. Né?
Fui atrás. Pois é, mas eu não tinha visto arma longa, só arma curta, aquela coisinha assim que aí...
Só que era, então tudo bem, né? bang. É.
Saíram do asfalto, entraram numa rodovia de terra, vicinal, e depois de uma curva eles estavam parados me esperando com um fuzil. Aí eu dei meia volta, né, imediatamente.
Então, claro, deixa os caras continuar com a desapropriação. Muito bem, olha, Alexandre Garcia, a casa é sua. Sempre que quiser você volta, tá bom? Você tá com um canal no YouTube?
Tô, canal no YouTube. Fiz uma cola aqui.
Vai lá.
Quero contar com a sua inscrição. Eu vou segui-lo, mas você vai me seguir também. Pode. Tá bom?
Aí, segue. Ó, me segue que eu te sigo.
No Twitter é só Alexandre Garcia. No Instagram, alexandregarcia.br. E no YouTube e no Facebook é Alexandre Garcia Oficial.
Siga Alexandre Garcia. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer.